Chamou-lhe o primeiro canto, dedicou esta faixa a Zeca Afonso, faz parte de um dos melhores álbuns de Dulce Pontes, o álbum Ondeia. 9:10, está na hora. Connosco já temos em linha o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
E lá vamos nós, muito atentos, para mais uma aula de saúde.
Ora, temos andado a falar dos nervos cranianos, né? Aqueles nervos que saem do nosso crânio. O primeiro era o olfativo, o segundo era o óptico, depois vinha o grupo do terceiro, do quarto e do sexto, que moviam os olhos, e agora, claro, temos que falar do quinto, que é o trigêmeo. Eu saltei o quinto porque eu tenho uma distribuição muito diferente e é um nervo, aliás, muito especial. Eles especiais são todos, não é? Senão não existiam. Mas este é um nervo particularmente interessante. Ele chama-se trigêmeo porque ele chega a uma dilatação, que é um gânglio, que chamamos o gânglio semilunar, que tem assim uma aparência como uma meia-lua, um pouco vagamente como uma meia-lua, e daí saem três ramos, e daí o nome trigêmeo. E são os três ramos que vão inervar a nossa cara. O ramo oftálmico basicamente abrange dos olhos para cima. O ramo maxilar abrange o meio da cara. E o ramo mandibular abrange, mais ou menos acompanha, perdão, a nossa mandíbula. Portanto, aquilo que as pessoas às vezes chamam erradamente maxilar inferior. Nós temos efetivamente dois maxilares, mas são o esquerdo e o direito, e não o superior e o inferior. Portanto, aquilo que as pessoas às vezes chamam maxilar superior são dois maxilares, esquerdo e direito. Aquilo que as pessoas às vezes chamam o maxilar inferior, na verdade chama-se mandíbula. Portanto, temos um ramo oftálmico, um ramo maxilar, que cobre o meio da cara, e o ramo mandibular, que abrange então essa parte da mandíbula. E a maior parte dos nossos ouvintes vai conhecer certamente este nervo por uma razão muito simples. Sempre que nos dói os dentes ou temos uma dor qualquer na face, é este nervo que leva a informação sensorial. Ele não tem culpa, atenção, não fiquemos já aqui a deitar culpas para o nervo das nossas dores de dentes, ele só transmite a informação que algo está efetivamente mal, não é? Algo está a acontecer. Mas ele não serve só para a parte sensorial. Portanto, ele transmite a informação que nós vamos sentindo na cara, o toque, a temperatura, essas sensações mais gerais, mas depois também tem um papel, por exemplo, vai ser ele que vai inervar a musculatura que nos permite mastigar. Todos os músculos que ficam na nossa boca, na língua nem tanto, mas os músculos da mastigação, que um dia poderemos conversar, como o masseter, o temporal. Por exemplo, o temporal é aquele músculo que nós vemos assim o lado da nossa cabeça. Quando nós mastigamos, parece que estamos aqui a mexer a zona do temporal. Pronto, é esse músculo a contrair. Ele também é inervado pelo trigêmeo. Portanto, é um nervo que tem uma função sensorial e uma função motora. Dos anteriores que tínhamos falado, os dois primeiros eram só sensoriais e aqueles oculomotores eram só motores. Aqui temos um nervo que é nisto. Portanto, em jeito de resumo, o nosso quinto nervo craniano é o nervo trigêmeo e inerva a nossa face sensorialmente, portanto, ganha as sensações da nossa face e transmite-as ao cérebro e inerva a musculatura da mastigação.
E ora, aqui está mais uma linha de saúde, como todas as manhãs aqui na Terra Nova. Professor, antes de deixá-lo ir embora, duas questões. A primeira é, nós sabemos que existem pessoas, enfim, com uma inteligência acima da média, mas partindo do princípio que os seus alunos têm de aprender as matérias, não é, consigo e com as outras cadeiras, como é que consegue enfiar tanta informação dentro da cabeça?
Ora, está uma excelente pergunta. Quando encontrar a solução para isso, diga-me, por favor, que é para lhes explicar. A brincar. Eu costumo, curiosamente, na próxima quinta-feira, vou fazer à noite, se não conseguimos encontrar outro horário para isso, portanto será na próxima quinta-feira às 21 horas, online, uma formação exatamente sobre algumas técnicas de estudo. O estudo, a aprendizagem, a memória, a integração de conhecimentos é uma temática muito complexa. O porquê é que nós nos recordamos de algumas coisas que nos interessam, não interessam nada, mas depois há coisas que nós queríamos lembrar-nos e não conseguimos, é ainda uma das grandes questões das neurociências. Já começamos a perceber um bocadinho os processos, mas ainda há muita coisa para descobrir, para quiçá um dia conseguirmos operacionalizar melhor aquilo que é a nossa memória e aquilo que é o nosso conhecimento. Eu costumo tentar explicar aos meus alunos, fazendo um desenho no quadro em que ponho vários pontinhos e digo, isto é informação. Nós temos factos soltos. Nós sabemos, por exemplo, que o esternocleidomastoideu é o músculo flexor do pescoço, que aparecia na canção de Lisboa. Mas eu aprender alguma coisa, tem que me permitir relacionar esse conhecimento com outros conhecimentos, como, por exemplo, qual é o nervo que inerva o esternocleidomastoideu, o que é que ele faz, de onde é que... todas as informações relevantes. E ir construindo, por assim dizer, uma rede. Quando nós começamos a articular o conhecimento, ou melhor, quando nós começamos a articular e a relacionar informação e a produzir nova informação, aí sim podemos falar de conhecimento.
Eu estive, vi no Facebook, e não sei se é esse encontro de quinta-feira que se refere, fiquei com dúvidas se podíamos todos participar, se era um jogo.
Não, isso é outra coisa, isso é o Brain Anatomy.
Isso
é, outra iniciativa do Núcleo Associativo de Estudantes da Escola Superior de Saúde, à qual eu também me associo, mas neste caso apenas como divulgador. Eles fazem isto todos os anos, é um jogo, uma espécie, uma brincadeira, aquilo que agora se chama um quiz, portanto, um jogo de perguntas em que os alunos podem participar e onde as perguntas são sobre a temática da anatomia. Portanto, para os ajudar na preparação para o teste que vai acontecer na próxima semana.
Ok. Eu estava aqui a pensar, a minha forma de aprender, enfim, de decorar, vá, de que as coisas façam sentido e fiquem, não é disponíveis para quando for necessário, é associar a emoções e as histórias que invento na minha cabeça. Mas depois...
Também uma forma muito interessante de o fazer, exatamente. Nós lembramos-nos muito melhor de uma história e de uma coisa com carga emocional do que simples factos soltos.
Mas depois ponho-me aqui a pensar nas suas turmas de anatomia, de fisiologia. Nossa, é muita emoção para um coração só.
Se lhe serve de consolo, os nossos alunos têm também muito essa dificuldade. A quantidade de matéria é muito maior do que aquela que eles estão habituados. Por vezes eles vêm com a atitude de não, então eu já consegui entrar neste curso, já tive que tirar boas notas, eu sei estudar, caramba, eu tive boas notas nos exames. E esquecem-se que as diferenças entre o ensino secundário e o ensino superior são significativas, quanto mais não seja pela quantidade de matéria que é dada num tempo relativamente pequeno e a maneira como ele é avaliado. Enquanto que no ensino secundário há uma componente muito maior de avaliação contínua, que não sendo a melhor para avaliar efetivamente o conhecimento das pessoas, porque definitivamente não é, permite também o reconhecimento de que eles vão fazendo esse esforço e o professor vai assim acompanhando o trabalho dos alunos, o que também é muito positivo. Aqui não, eles aqui só têm uma ou duas hipóteses de demonstrar que efetivamente adquiriram o conhecimento.
Perfeito. Antes de deixá-lo ir embora, a segunda questão é, na verdade, vou deixá-lo escolher, como sempre, a música que vai tocar a seguir, como sempre, ou quase sempre, vá, para que, se os ouvintes não gostarem, a culpa é do Dr. Luís, eu sou inocente.
Ei.
Mas antes disso, professor, se quisermos deixar o Dr. Luís assim feliz, que música ou que artista escolheríamos? O que é que gosta de ouvir?
Eu sou muito eclético, depende muito de como estiver a sentir naquele dia. Por exemplo, hoje de manhã estava a ouvir as manhãs da Terra Nova e a pensar, eu precisava agora era de umas músicas para espantar a preguiça. E estava num registro muito calminho. Há dias e dias, há dias em começar maravilhosamente, começar amanhã devagar, assim com uma música suave, e há dias em que me apetece algo mais animado. Eu gosto de muita coisa e não tenho assim um padrão. Eu vou desde a música popular portuguesa até ao mais contemporâneo que se faz.
Ok. Nós ainda demos umas batucadas esta manhã para espantar a preguiça do corpo. Não sei se depois chegaram a si. Bem, seguindo agora em frente, fica ao seu critério. Resistência com Nasce Selvagem ou Carlos do Carmo no teu poema?
Ui, mais só me dá as coisas difíceis. Podia-me perguntar resistência ou plutónio, eu aí escolhia resistência 10 vezes. Mas põe-me sempre casos complicados, mas não sei. Eu gosto dos dois intérpretes, ou do grupo e do nosso fadista de eleição, mas talvez resistência.
Então vamos lá, com os resistência. Professor, o fecho da rubrica fica consigo, pode ser?
Já me está dando trabalho esta manhã. Para quem tem que ir trazer, quem tem que ir dar aulas, a recomendação também é sempre a mesma. É a mesma que eu faço diariamente aos meus alunos e é a mesma que os nossos ouvintes certamente já incorporaram porque estão fartos de ouvir. E vamos aproveitar este tempo de pandemia para refletirmos também sobre o nosso papel na manutenção da saúde nossa própria e também da nossa comunidade. E vamos fazer isso respeitando as regras de segurança e trabalhando para que todos tenhamos o máximo de saúde possível.
Mais do que a um país, que a uma família ou geração, mais do que a um passado, que a uma história ou tradição, tu pertences a ti.